Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela rede Eldorado e também pelo www.territorioeldorado.com.br. Vocês internautas e ouvintes, bem-vindos a mais esse programa que é o de número 335.
335,
exatamente. Quem me socorreu a tempo aqui foi o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem. E quem começou o programa foi o Tarcísio. Tudo bom, Tarcísio?
Tudo bem.
Agora, tudo bom, Alexandre? Olha, tudo ótimo. O Alexandre não fala, todo mundo fala. Quem é esse Alexandre que participou do programa e nunca fala? Ele está atrás de uma enorme parede de vidro. Quer dizer, o camarada...
Dupla. Quer dizer, não tem jeito do som passar, né? Não tem.
Mas, de qualquer forma, esse programa, para quem está ligando pela primeira vez... é um programa de tecnologia, quer dizer, obviamente 90% da tecnologia que se discute hoje é a respeito de computadores, que é a máquina que está invadindo a vida de todas as pessoas. Mas também discutimos outros tipos de tecnologia, outras coisas que estão acontecendo nesse mundo moderno. Quem tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica, o meio de comunicação com o programa é através do e-mail.
Isso, e o endereço é, anote aí... info@redeeldorado.com.br.
E dada a enorme quantidade de spam que chega nessa caixa postal, nós pedimos um favor. No assunto, por favor, escreva simplesmente Plug Eldorado maiúsculo. Depois todo o resto, o assunto...
Plug Eldorado...
em letras maiúsculas.
Em letras maiúsculas. Isso. Não é Plug Eldorado maiúsculo, senão a gente vai receber Plug Eldorado maiúsculo. Vai me lembrar aquele Papa Índia Eco
que você recebeu. Me lembra aquela que você chega no teatro pro vizinho e fala, dá para falar mais baixo? Ele vira para você e fala, mais baixo.
Isso, então... não adiantou nada.
Não adiantou nada.
Não, mas você, soletrando o seu nome certa vez, é Pierluigi, aí você pôs Papa Índia Eco e aí usou o alfabeto... o alfabeto fonético,
é fonético,
né?
De radioamador.
De radioamador. E aí a pessoa, tá, tudo bem, anotei. Aí ela mandou a carta pro Pierluigi, endereçada assim, senhor Papa Índia Eco, tá certo.
Foi, eu dei muita risada. Eu guardei, viu, essa carta, até enquadrei. Agora, na realidade, você coloca o assunto, a dúvida, a dica, etc., tua assinatura, ou se você não quiser usar seu nome, seu pseudônimo, coloca tudo no corpo do e-mail, por favor, e não baseie nada em anexos, porque também, como a caixa postal não é nossa, é da Eldorado, nós, por uma questão de privacidade e segurança, não abrimos anexos. De qualquer forma, você pode fazer como fez o Misael, que está com uma dúvida aqui. Misael diz, eu uso muito arquivos em PDF. Bom, para quem não sabe, o PDF, o que quer dizer mesmo? Portable
Document File.
É, arquivo de documento...
portátil.
Portátil, quer dizer, ele pode ser lido no Macintosh, no Windows, no Linux...
O portátil, no caso, não diz respeito exatamente ao tamanho, né? Porque você pode ter PDFs de alguns mega... alguns megabytes de tamanho. Então não é essa a ideia do portátil. O portátil... é que ele pode ser portado para outro lugar, quer dizer, e ele continua legível, com as mesmas características, inclusive se você for imprimi-lo, ele mantém todas as características de
toda
página, de paginação, formatação, tal qual o original. Né? Então essa foi uma grande sacada da Adobe, né? Que foi a inventora desse tipo de documento, que hoje em dia está tão difundido na internet... que é exatamente de preservar a formatação e o aspecto do documento original quando você manda para uma outra pessoa. Né? Antigamente, quando você não usava esses PDFs, você, por exemplo, formatava um determinado documento num certo processador de texto, e a pessoa que recebia lá do outro lado nem sempre tinha o mesmo processador de texto, portanto nem sempre conseguia abrir esse documento. E além disso, mesmo que conseguisse abrir, às vezes as configurações de impressão mudavam, a formatação, o conjunto de fontes.
Bom, eu vou dar um exemplo de uma coisa que me aconteceu a semana passada. Eu estou dando um curso à noite no Território Geográfico, que é do nosso amigo professor Moraes, é o escritório do professor Moraes. Uhum. Eu estou dando um curso de introdução à astronomia. E preparei umas três apostilinhas, são três aulas, são três apostilinhas. Eu preparei uma das apostilas e eu queria colocar o símbolo dos planetas.
Certo.
Como, por exemplo, Vênus é um círculo com uma cruz embaixo.
Uhum. Marte é aquela...
um círculo com uma flechinha inclinada para cima.
É mais ou menos um escudo e uma espada, né?
É. Aí, obviamente, eu entrei na internet e descobri o quê? Nessas fontes que eles dão gratuitamente, existe uma fonte para astrólogo.
Ah, sim.
Então tem o símbolo de todos os signos, de todos os planetas e todas as coisas. Então, o que eu fiz? Eu instalei essa fonte no meu computador, preparei o ponto doc e, por via das dúvidas, eu sempre tenho o hábito de, feito o doc, preparar o PDF. E eu preparo o PDF de uma forma muito simples. Foi uma dica que o Tarcísio me deu há NP anos atrás. É aquele...
PDF Redirect.
PDF Redirect. Ou seja, o que é esse PDF Redirect? É um software gratuito que você instala no teu computador e ele passa a funcionar como se fosse uma impressora virtual. Então você tem um ponto doc que diz, imprima. Só que na hora de escolher a impressora, você escolhe o PDF Redirect. Uhum. O que ele faz? Em vez de mandar para a impressora física, ele manda para uma impressora virtual, cria
o PDF.
E eu enviei tanto o ponto doc quanto o PDF lá para o professor Moraes para que ele imprimisse as apostilinhas. O que aconteceu? Eu esqueci de mandar a fonte. A tal fonte dos astrólogos. O que aconteceu?
Entrou um monte de coisa estranha
no lugar.
O ponto
doc ficou estranhíssimo. Agora, o PDF não.
PDF se mantém. Incorpora.
Incorpora. Essa é a garantia que você tem em fazer documentos PDF. Por isso que o Misael usa muito arquivos em PDF.
Isso.
Agora diz, o aplicativo que utilizo para abri-los é o Foxit Reader.
Mais um pequeno parênteses novamente. O Foxit Reader é um aplicativo do mesmo estilo, um pouco mais leve, aliás, bem mais leve, do que o Acrobat Reader.
Que é o original da
Adobe, que é a, vamos dizer assim, detentora, né, da autoria do formato PDF. O Foxit Reader funciona perfeitamente e ele diz que também usa outros do mesmo tipo, além do Foxit Reader. Você pode obter também o Foxit Reader, Fox, né, de raposa, IT. Então tudo junto, Foxit Reader.
Reader seria Reader, né?
Isso, você pode obter facilmente e gratuitamente, assim como o Adobe Acrobat Reader também pode ser obtido gratuitamente na internet.
Agora, diz o seguinte, na barra de ferramentas há a opção View.
Certo.
Ou seja, ver, né? Que através do comando Auto-Scroll,
uhum,
permite que o documento aberto vá passando na tela automaticamente com uma velocidade pré-determinada.
Certo.
Ocorre que a velocidade é rápida demais e não me permite ler o documento como eu gostaria.
Uhum.
Teria como programar essa velocidade? Em que ponto do software eu faço isso? Olha, eu sei tanto quanto você, e pior ainda, eu faria um curso de leitura dinâmica, porque eu não tenho a menor ideia de onde programar.
Olha,
isso.
Em relação ao Foxit Reader, eu não conheço também alguma ferramenta. Aliás, para mim é novidade, viu, Misael? Como eu não uso, eu conheço o Foxit Reader, mas eu não o uso. Então, eu, por não usá-lo, Misael, eu não tenho, vamos dizer, intimidade com o software, mas eu acredito que em alguma área do menu, tipo opções, ferramentas ou algo assim, você consiga, sim, configurar a velocidade desse auto-scroll. Tá bom? Agora, deixa eu te dar uma outra dica que pode substituir pode resolver esse seu problema. E mais do que isso, ela pode ser bastante útil para todas as pessoas, e você inclusive, claro, que queiram usar esse recurso auto-scroll. Hoje em dia, é muito comum os mouses, todos eles praticamente, terem, além dos dois botõezinhos, aquela rodinha do meio, né, que permite justamente fazer scroll. Aquela rodinha que você, girando para frente ou para trás, assim, né? Você,
faz a tela subir e descer.
Faz a tela subir e descer, que é exatamente a ação que em computação se chama scroll, tá? Agora, muita gente, ou pouca gente sabe, que se você, num determinado ponto do documento, pode ser um documento do Word, ou um documento em PDF, ou uma página que você esteja visualizando na internet, não importa. Se num determinado ponto da tela você pressionar com o mouse posicionado ali num certo, né, o cursor posicionado num certo ponto da tela, você pressionar essa bolinha...
Como se ela fosse um botão.
Ela é um botão, na realidade.
É um botão.
Então, além dela girar, ela pode ser pressionada. E se você pressioná-la uma vez, vai aparecer um símbolo meio estranho, como se fosse um
círculo com duas setas.
Exatamente. Como se
uma apontando para cima e outra apontando para baixo.
Como se fosse um controlezinho de videogame.
Isso.
E aí, se você não pressionar mais esse botão, pressione só uma vez. Aí, se você deslocar o cursor do mouse ligeiramente para cima, a tela vai começar a rodar para cima. E se você rodá-lo ou deslocar o cursor do mouse ligeiramente para baixo, a tela vai começar a rodar para baixo num auto-scroll. E
agora,
quanto mais distante...
Exatamente.
Né, e quanto mais distante você colocar o cursor em relação a esse controlezinho que apareceu na tela, mais rapidamente esse scroll vai ser realizado.
Ou seja, você não só faz o auto-scroll, como você controla a velocidade.
É, e se você parar, né, numa dada posição, você consegue parar a tela também, tem isso. Opa, tem isso aqui, eu quero ler com mais calma. Aí você dá uma mexidinha no mouse, você para a tela, né, manda ela parar de rodar, entre aspas, e aí você consegue ler com calma. Para desativar esse comando, é simples, é só dar outro clique com essa rodinha, com esse botão do meio do mouse, que aquele controle some. Então é um liga-desliga de um auto-scroll que você tem naquele controle da bolinha do mouse.
E
né,
pode alterar a velocidade. Exige um pouco de treino, viu, Misael? Exige um pouco. É como se fosse um videogame. Você tem que ter um pouquinho de treino. De repente, teu mouse escapa para cima, tchum, a tela vai correndo que nem uma doida. Mas você, treinando um pouco, acho que você substitui muito bem esse auto-scroll que você estava utilizando. Agora, por falar em programas gratuitos, nós falamos de dois, né? O Foxit Reader e nós falamos também do...
Do Acrobat Reader.
Não, e do Acrobat Reader falamos também do... Aquele que imprime, o...
Ah, o Reader, PDF Redirect.
O PDF Redirect, exatamente.
Isso. Todos eles encontrados em alguns infodrops que a gente andou falando aí ao longo desses tempos passados aí, mas você ainda pode encontrar os links para baixá-los no Intermática, no www.intermática.org.
Ou você entra naqueles baixa aqui,
isso,
super downloads. Agora, cuidado com uma coisa. E aqui eu queria fazer uma observação para os nossos ouvintes, vou chamá-lo só de RR, ele vai saber com quem que eu estou falando. Em primeiro lugar, RR, muito obrigado por nos ter mandado dicas preciosas, mas alguma dessas dicas a gente queria fazer uma observação. Você indica software a serem baixados...
Links para baixar software...
Em dois sites que a gente tenta evitar. Um deles é o Mega Uploads e outro é o For Shared. Esse For é um 4 na frente, Shared. Uhum.
Não, por que a gente tenta evitar? Na realidade são sites absolutamente legais, eles funcionam perfeitamente. O For Shared e o Mega Upload, por exemplo, são sites que você pode se inscrever, nos quais você pode se inscrever gratuitamente. E tendo aberto uma conta, né, uma conta que não vai te custar nada, a não ser que você queira alocar mais espaço, você gratuitamente já obtém um certo espaço para armazenamento de arquivos, tanto no Mega Upload quanto no For Shared. O For Shared, principalmente, né, é muito usado para isso. Eu mesmo aqui e o Alexandre trocamos figurinhas volta e meia numa conta do For Shared, né, que a gente abriu, ele põe lá uns arquivos, aí ele me avisa por e-mail que os arquivos estão lá, e eu vou lá e pego, né? Nós dois compartilhamos um determinado espaço para trocar arquivos que, via e-mail, ficariam muito pesados de serem anexados. Então são arquivos de alguns megabytes, que não são apropriados para você anexar em e-mails, Tanto é que tem muitas contas de e-mail que inclusive bloqueiam arquivos desse tamanho, né? A partir de um dado tamanho, esses nem iriam, não dá nem para sonhar. Então a gente usa o ForShared para isso. É um HD virtual. Que você...
Portanto, não tem um gerente que fica fiscalizando o que é colocado lá.
Exato.
Ou seja, é a responsabilidade de um usuário em relação a outro usuário.
Até tem, mas eles não conseguem fiscalizar tudo ao mesmo tempo. Então, o que que acontece? Como esse é um espaço gratuito, virtual, que é disponibilizado, teoricamente, para qualquer pessoa na internet, há muitas pessoas que conseguem programas hackeados, ou seja, programas... que são comerciais, que, portanto, têm uma licença a ser paga para poderem ser utilizados, mas as pessoas que conseguem esses programas hackeados conseguem também uma licença, né? Sabe-se lá como um hacker conseguiu abrir, quebrar a trava do programa, e eles põem esses programas com as licenças. Fora programas, tem filmes, música, eles colocam um monte de arquivos que, teoricamente... seriam pagos, e estão lá, entre aspas, gratuitos, né? De forma gratuita, à disposição de qualquer um que, obviamente, souber o endereço de onde estão esses arquivos. Então, infelizmente, esses espaços como Megupload, ForShared, Hotfile e assim, por aí afora, tá? Eles são utilizados, muito utilizados, infelizmente, para colocação de arquivos ilegais, que não poderiam estar lá, que não podem ser baixados. Eu sei que você ficou aí empolgado, você está falando de uma dica do ConvertX to DVD, né, que está em português, já com serial, né, com número serial, que é só instalar e o serial vem junto. Pois é, você cita um desses lugares e o endereço correspondente para ir lá e baixar. Na realidade, essa ação, RR, né, é pirataria. A gente não pode, primeiro, obviamente, não podemos de modo algum divulgar aqui um endereço dessa natureza. E segundo, que talvez você não saiba disso, né? Quer dizer, é uma ação, na realidade, ilegal que não deve ser praticada. Portanto, você ou os demais ouvintes que talvez não soubessem disso, evitem entrar nesses locais para baixar programas, tá? Se você quiser...
Porque, inclusive, também tem mais um risco, né? Quando a esmola é muita, o santo...
Ah, sem dúvida.
Tem esse... existe um risco adicional. Quer dizer, além de, digamos assim, de intencionalmente ou não, ou ingenuamente, cometer um ato de pirataria, você pode cometer uma imprudência. Porque, digamos assim, vendo um software que seria pago, você obtém esse software gratuitamente, já com o código de serial e de tudo isso... Você pode cair na tentação de obter esse software, só que, na realidade, ele pode ser uma isca, né, Tarcísio?
Exatamente.
Pode ser uma isca que contém...
Como é um local aberto, né, é um local aberto, então, teoricamente, todas as pessoas que se cadastraram podem colocar alguma coisa lá, é óbvio que os hackers de plantão, os crackers, melhor dizendo, né, de plantão, eles preparam algumas versões... vamos dizer assim, vitaminadas, entre aspas, né? De alguns softwares bastante cobiçados no mercado. E o vitaminado que eu quero dizer é o seguinte, eles alteram essas versões, ou o programa instalador desses softwares, para implantar, por exemplo, um cavalo de Troia no computador da pessoa que o baixou.
E transformar o computador num zumbi, por exemplo.
Ninguém. Quer dizer, por que as pessoas colocam esses softwares lá? Por quê? Seria um ódio mortal contra o produtor do software, né? Não é, normalmente não
uma
é.
Não é uma filantropia desandada.
Na realidade, o que o cara quer é tirar alguma vantagem disso. E qual é a vantagem que ele pode tirar de colocar um software com serial, com tudo ali? Ora, se esse software tiver, entre aspas, vitaminado, quer dizer, se houver um cavalo de Troia embutido nele, que abra seu computador, abra as portas do seu computador para invasão, sem que você saiba... Né? E muitas vezes até de uma maneira que os softwares antivírus ou não conseguem detectar ou não conseguem remover depois instalados. Pois é, você está correndo um risco seríssimo de baixar esse tipo de programa e aplicar no seu computador, né? De instalar no seu computador. Então não faça isso. Na realidade, se você quiser software de graça... Você tem que procurar, em primeiro lugar, aqueles que são freewares. Os freewares, esses sim, Né? Esses são softwares, normalmente pequenos aplicativos, nada assim muito grande, comercial, mas pequenos aplicativos que você pode baixar, instalar gratuitamente e por tempo indeterminado no seu computador. Um exemplo típico de um freeware, mas que exige uma licença, que é gratuita, mas exige, é o Avast. É. Né? Você baixando o Avast, na hora que você o instala, você tem 30 dias para usá-lo, senão ele expira, né? A licença, entre aspas, já expira. Mas se você se cadastrar junto à Avast, você ainda tem, vamos dizer, uma prorrogação dessa licença por mais 11 meses. Ou seja, a sua licença passa a durar 11 anos. 12 meses. 12 meses, ou seja, um ano. E dali um ano você pode renovar a licença, sem problema nenhum. Os freewares, na boa, você pode baixar. Agora, existe um site, até já demos essa dica aqui, está num dos infodrops, que está lá no www.intermatica.org, que é um local onde você pode diariamente obter um programa licenciado e comercial, que seria cobrado normalmente, mas naquele dia especificamente, se você baixar e instalar naquele dia, tem que ser isso, tem que baixar e instalar no mesmo dia. Tá? Você consegue instalar o programa com a licença que vem junto, uma licença gratuita, e mais do que isso, ele não expira mais, e é um software comercial. Se você fosse pagar, você pagaria, em muitos casos, algumas dezenas de dólares por ele. Todo dia é um programa novo.
É uma espécie de uma promoção que as empresas que vendem o software fazem para divulgar o software. E é uma promoção, obviamente, extremamente limitada no tempo, porque senão viraria farra.
É,
né?
Claro. O endereço, a gente já deu, mas repetimos, é o PT. PT porque é lá em Portugal o servidor, né? PT.giveawayoftheday.com. Esse giveaway of the day...
É dado no dia.
É dado do dia. É oferta do dia, né?
É oferta do dia.
É oferta do dia. O give é G-I-V-E, away é A-W-A-Y, of, ou seja, O-F, the, T-H-E, day, ou seja, D-A-Y. Give away of the day. Tudo junto. .com. Tá? Vale a pena. Deixa lá no seu favoritos. E toda vez que você lembrar, cada dia você dá uma entrada lá e veja. De repente, é claro, o programa que está sendo oferecido naquele dia não tem tua cara. Você não vai usar aquilo nunca. Então, obviamente, não é porque é de graça, você vai pegar, né? Só para lotar seu computador, a troco de banana. Mas, de repente, aparece lá um aplicativo. Sabe, aquele aplicativo que você estava procurando, ou alguma coisa similar àquilo que você estava procurando, e de graça. Opa, você já aproveita, baixa, instala no mesmo dia. E aí você, claro, vai economizar uns bons dólares com isso, tá certo?
Agora, normalmente, conforme o Tarcísio deixou bem claro, nós damos endereços e links de sites onde você consegue coisas gratuitamente e legalmente. Eu vou abrir uma exceção aqui, viu, Tarcísio? De dar um dique, uma
vai sucumbir
uma
à pirataria? Não, não chega tanto.
Não, é uma dica sobre um equipamento que é pago, portanto comercial, mas como ele é único e faz um serviço fantástico,
sim.
E um dos clientes desse equipamento, um dos compradores desse equipamento nos mandou, é o Olavo Espínola, nos mandou um e-mail extremamente entusiasmado com esse equipamento, então eu vou divulgá-lo. É o seguinte, quem utiliza o mouse durante muito tempo, quem trabalha no computador e utiliza o mouse durante muito tempo, tem o famoso problema do LER, né?
Lesão por esforço repetitivo.
O que acontece é o seguinte, uma empresa chamada Ortovia, que até ganhou um prêmio da FINEP 2010 com esse, é um produto que está sendo exportado para o exterior, está fazendo muito sucesso, é um mouse que minimiza ou evita completamente esse problema da tendinite, do problema do LER. Olavo Espínola diz, eu gostaria de colaborar com os demais ouvintes, divulgando a existência de um mouse que resolve os problemas de quem passa muito tempo utilizando. E por isso sofre de LER.
O problema do mouse, deixa eu explicar aqui para os ouvintes, é relativamente simples. Quando você usa o mouse, para você não apoiar a mão sobre o mouse e aí ficar inadvertidamente clicando os botõezinhos dele sem ter essa intenção, é comum a gente ficar com a mão um pouco tensionada para cima. Quer dizer, e não apoiada sobre o mouse. E essa tensão, apesar de ser um esforço pequeno...
Muito pequeno.
É um esforço contínuo, né? Porque você fica, às vezes, horas e horas nessa posição com a mão ligeiramente tensionada para cima, né? E isso causa... Essa, principalmente, é uma das causas principais das tendinites que os usuários de informática sofrem. Então, volta e meia, você vê aquele pessoal que fica com a mão imobilizada, tá com tendinite. Quer dizer, é uma inflamação nos tendões. Exatamente por causa desse uso repetitivo, esse esforço repetitivo do uso do mouse. Então, ele está falando aqui de um mouse que, de fato, ele diz, é testemunha, de que a mão relaxa sobre ele. Ou seja, você pode realmente apoiar, ele deve ter uma ergometria diferente, né?
Sim.
Obviamente.
É um problema ergométrico.
É um problema ergométrico. Para você poder relaxar sua mão realmente sobre o mouse enquanto você não o está usando.
Então, ele dá, aqui o Olavo Espino nos dá dois endereços. Um do próprio FINEP, né, .gov.br, imprensa, notícia, onde mostra esse prêmio, inclusive, recebido. E o outro, que é, já vamos dar direto, do próprio fabricante, que é o www.ortovia.com. Agora, cuidado que esse ortovia é TH, é O-R-T-H-O-V-I-A. Ortovia com TH.
Bem, vamos agora fazer um breve intervalinho. Segura aí, já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Recentemente, o Windows XP Service Pack 2 foi descontinuado, ou seja, a Microsoft não oferece mais suporte para ele. Mas o Windows XP Service Pack 3 continua assistido até 2014. Os usuários que não pretendem, ao menos por enquanto, atualizar suas máquinas para versões mais recentes, tais como o Windows 7, e querem aproveitar essa sobrevida do XP, precisam ter o SP3 instalado. O arquivo de atualização é de 65 MB aproximadamente, está em português do Brasil e pode ser baixado manualmente na seção Windows Update do site da Microsoft. Apesar do SP3 conter todas as correções feitas nos pacotes anteriores, é necessário ter instalado pelo menos o SP1 para então conseguir instalar a terceira versão da atualização. Para obter essa versão, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de 1033, número 1033. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
A Bíblia, o livro mais vendido e lido de todos os tempos.
E agora pode também ser o mais escutado.
Existe um site que disponibiliza a Bíblia inteira, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, no formato MP3.
São aproximadamente 100 horas de narração.
Ela está disponível em várias línguas: português, inglês, italiano, espanhol, francês, russo, árabe, chinês e muitas outras.
Para acessá-la, entre no site archive.familyradio.org/mp3.
Clique na pasta correspondente ao idioma desejado, escolha um dos 66 livros e comece a escutar.
Se você preferir, pode clicar com o botão direito do mouse sobre cada um dos arquivos e escolher salvar destino como, para gravar o arquivo no seu disco rígido e depois até gravar um CD de MP3.
Um link direto para esse site muito interessante você encontra no www.intermatica.org, procurando Infodrop número 492, 492.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o Plug Eldorado número 335. E a gente, como vocês já sabem, está aqui tirando algumas dúvidas ou fazendo alguns comentários sobre problemas que os ouvintes e os usuários, de modo geral, encontram ao lidar com seus computadores. E se você tiver a sua dúvida, mande-a para o nosso endereço de e-mail, que é o info@redeeldorado.com.br. Perluigi, que Tiago que a gente tem?
O Tiago de Santa Teresa de Goiás. Ele diz o seguinte: caros amigos do Plug Eldorado, é com muita satisfação que volto a escrever. Passei a usar o X-Marks por indicação do Pierluigi. Eu também uso e eu estava muito feliz com o meu X-Marks. Deixa eu explicar o que é o X-Marks. É um plugin que a gente anexa ao Mozilla Firefox, ao navegador Mozilla Firefox.
Certo.
Que ele faz simplesmente o seguinte: ele pega todos os seus favoritos, com a organização que você deu, as pastas, tudo, e manda para o servidor dele. Quando você acessa um outro computador no qual esteja instalado o Xmarks, ele simplesmente o que faz? Ele te traz os mesmos favoritos. Ou seja, ele mantém dois computadores, no meu caso, o meu desktop, que fica em casa preso, e o meu netbook, com o qual eu ando para lá e para cá, ele mantém os favoritos sincronizados.
Exato.
Ele pode até manter as senhas sincronizadas. Eu preferi não arriscar. Mas os favoritos mantêm sincronizados. É fantástico. Fantástico. Como era mesmo aquele site, você tem que lembrar. Não, se está no teu computador de casa, vai estar no outro também. Ele consegue manter
os sincroniza,
dois.
Né?
Sincroniza. Acontece que eu acabei de receber uma cartinha, e o Tiago também, um e-mail por parte deles, dizendo o seguinte: eles têm 2 milhões de usuários e não conseguiram patrocinador.
Nossa.
Ou seja, eles não conseguiram verba para poder manter funcionando aqueles servidores, todos aqueles problemas. Então, em função disso, eles vão desativar em janeiro.
Tá.
Diz o Tiago: confesso que achei muito estranho, tendo em vista que o Xmark possui cerca de 2 milhões de usuários. Pois é, acho muito estranho. Por exemplo, o Plug Eldorado não tem patrocinador até agora.
É muito estranho também.
Muito estranho também.
Não tem 2 milhões de ouvintes, né? Quisera, tivesse, né? Mas de qualquer forma, eu acredito...
Procurei alternativas, mas a melhor que achei foi o Foxmarks.
Foxmarks.
Que não é tão bom, mas quebra o galho.
O Xmarks é um plugin para o pro Mozilla Firefox também.
É. Agora, estou na torcida para uma grande empresa comprar o serviço que continue fazendo funcionar. Nós também.
Nós também. Na realidade, Tiago, vamos dizer assim, é talvez um modelo de negócio que provavelmente não deva ter dado certo. Na internet há vários modelos de negócio e esses negócios que oferecem serviços para os seus usuários gratuitamente
tem que ser remunerados de alguma forma.
Tem que ser remunerados de alguma forma e para isso precisam de patrocínio. E pelo visto, o modelo que mais deu certo é o modelo do próprio site. É o modelo em que você força os usuários daquele serviço a entrarem num site, visitarem um determinado site, no qual eles vão encontrar propagandas, vão encontrar banners, vão encontrar... E aí o número de acessos a esse site é que acaba, vamos dizer, chamando a atenção de patrocinadores que, por sua vez, vão financiar o projeto. E os usuários apenas utilizam o serviço e passam, vamos dizer assim, entre aspas, pelo inconveniente de ter que ver aquelas propagandas. Como acontece no Google, como acontece em vários sites patrocinados pelo Google, linkados com Google ou tantos outros serviços dessa natureza. Existem, eu sei disso, eu só agora não tenho de cabeça aqui quais são os endereços, alguns sites que permitem que você deixe, marque, coloque os seus favoritos online. Não é propriamente um plugin, mas é um site. Então você entra nesse site e lá você gerencia os seus favoritos que ficam online. Ele, de certa forma, teria a mesma vantagem desse serviço, porque você, estando longe de casa, se você souber um único endereço, que é o endereço deste local, deste site que tem os seus favoritos, sim, você entraria lá, daria o seu login e sua senha, pronto, está lá todo o conjunto dos seus favoritos. Ele não é tão prático quanto esse Xmarks, mas é, pelo menos é um modelo de negócio que parece que dá certo. Por quê? Porque ele está no ar ainda. Eu só não lembro qual é o endereço. Mas se você se interessar...
Eu já cheguei a usar também. Eu não lembro agora.
Mas se você quiser usar é fácil. Se você entrar no próprio Google e escrever lá Bookmarks Online, você vai encontrar talvez não um, mas alguns... talvez até algumas dezenas de sites que ofereçam esse tipo de serviço, tá? Eu também lamento, Tiago. Tem muita coisa, muitas ideias boas não só na área da informática, como em várias áreas do conhecimento humano, que acabam não vingando, às vezes por falta de patrocínio, muitas vezes causado pela cegueira, né, das pessoas que não são capazes realmente de enxergar.
Aliás, a gente usa
os propósitos.
A gente usa a palavra cegueira, mas na realidade, justamente os cegos que enxergam melhor exatamente esse tipo de
não, coisa. É a cegueira, o faro, né? Que eu quero dizer, a percepção de que aquilo poderia.
Bom, eu vou dar um exemplo, uma coisa maravilhosa. Um meio de transporte fantástico, que ainda continua sendo usado em países do primeiro mundo, como por exemplo na cidade de São Francisco, como por exemplo em Bergen, na Noruega. Sabe o que é? O bonde.
É o bonde.
E algum imbecil resolveu acabar com os bondes. É impressionante.
Não, e os bondes da cidade de São Francisco, particularmente, eles são muito inteligentes, né? É um sistema antiquíssimo, o sistema de bondes da cidade de São Francisco. Só que assim, o mais legal desses bondes é que eles não são autopropelidos, ou seja, eles não têm um motor próprio. Na realidade, aquilo lá funciona como uma grande escada rolante. São Francisco tem aquelas colinas. Então, há tempos atrás, quando eles implantaram aqueles sistemas de cable cars, o cable car é carro a cabo. Não é um bonde, né, nos moldes normais, que usa energia elétrica da rede instalada, não é isso. Ele tem, nos percursos pré-definidos, um cabo enterrado que fica girando constantemente, movido por motores. Agora, com uma vantagem, motores que têm pouco esforço, porque enquanto alguns bondes sobem, outros descem. Então funciona como um sistema de pêndulo de elevador, né, de contrapeso de elevador. E o bonde, entre aspas, o que ele faz? Ele não tem motor, ele tem uma garra que está imersa, vamos dizer assim, naquele trilho, que pode se manter aberta ou fechada. Então, na hora que o condutor põe aquela alavanquinha para frente, agarra literalmente no cabo que está andando, e o bondinho começa a andar.
Pega a carona do cabo.
Ele pega a carona do cabo. É um sistema inteligentíssimo. Se ele fosse aperfeiçoado, né? Ele não teria só esse glamour, essa motivação turística como tem lá em São Francisco, mas ele poderia ser usado em muitas cidades que tivessem morro, né? Agora, muitos morros.
Eu vou dar um exemplo de uma ideia maravilhosa que não foi executada, talvez nunca seja, seria uma ideia fantástica. Todo mundo que mora aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, sabe o tremendo tráfego que tem, principalmente você que mora perto da Avenida Bandeirantes, de caminhões transportando o... como chama aquela caixa?
Containers.
Eu não sei, hoje estou... transportando containers e descendo a serra, indo para o Porto de Santos, subindo a serra, voltando do Corpo de Santos. Sabe o que eles queriam instalar lá e não sei por que não fizeram isso?
Um baita elevador.
Um teleférico.
O caminhão iria até o alto da serra, deixaria o container lá, né?
E ele
pegaria um outro, vamos dizer assim. Sim. Ele deixaria um, pegaria outro. E não desceria ou subiria a serra. Quem faria esse serviço seria o teleférico. E, claro, chegando lá embaixo, haveria um outro caminhão que só trabalharia na baixada.
Sim.
Né? Um trabalha no Planalto, outro trabalha na baixada. Seria muito mais lógico.
Muito mais lógico.
Um desperdício de energia e de combustível muito menor. Quer dizer, é interessante, né? As pessoas ficam procurando soluções, e isso é perfeitamente válido e louvável, para economia de energia. E todo mundo pensa justamente nas energias alternativas. Não, vamos ver aí, carro elétrico, né, que agora está aí na maior frisson, até por causa do salão do automóvel, carro elétrico, ou então inventaram lá uma espécie de monotrilho movido a pedalada.
Sim.
Né, que eles estão tentando. O pessoal da Google tá pensando em implantar lá em Mountain View, né?
Sim.
Então você iria de um prédio para o outro, você entraria num tubinho que vai entrando, que vai deslizar no monotrilho, e o motor é você. Sim, né? É uma espécie de uma bicicleta. Aquilo chega a 45 km por hora. Coisa, né? Avua, como diria. Pois é. E o pessoal procurando essas fontes de alternativas à energia. E se esquece de que existe, na realidade, muito desperdício de energia, né? Quer dizer, há soluções que ainda podem usar as fontes atuais de energia, mas com muito mais inteligência, com muito menos desperdício.
Um exemplo disso é a própria energia elétrica usada para iluminação, em que a lâmpada incandescente joga fora, acho que 80% na forma de calor. Essas lâmpadas econômicas, as mini fluorescentes, lâmpada PL, tem um rendimento muitíssimo melhor. E, finalmente, esses LED que estão surgindo agora têm um rendimento quase que de 100%. Então, o mesmo grau de iluminação você consegue com um consumo de energia tremendamente menor.
Thomas Edison, que nos perdoe, mas a lâmpada incandescente não está com nada mais, né?
Não está com nada mais.
Além de desperdiçar energia, claro, com uma parcela quase que insignificante, mas ela acaba contribuindo também para a elevação da temperatura global do planeta. O aumento da entropia, né?
É, exatamente. As mariposas que gostam disso. Diz aqui, segundo a Donina Barbosa, né? Diz aqui, o Walter Rodrigues, é um e-mail muito interessante. Vai repassar uma dica de programas para pessoas com deficiência visual, pois, como vocês mesmos dizem, entre seus ouvintes, muitos são deficientes visuais, muitos. E diz ele, inclusive eu. Então vamos à dica. Programadores cegos criaram uma aplicação grátis para usar em computadores. Eles são dois programadores australianos, ambos cegos, desenvolveram um leitor de tela, de ecrã, que permite a fácil utilização de computadores a pessoas com pouca visão e cegueira. Algo parecido com o DOSVox, obviamente.
Certo.
A aplicação também está disponível em português. Isso é muito interessante. Por quê? É por uma razão muito simples. Porque muitas vezes você pega um desses leitores de tela, mas o leitor é americano, ele não consegue ler em português, né?
Quer dizer, não consegue. Porque eu leio daquele jeito muito estranho.
Muito,
né?
Estranho, né? Diz, a aplicação chama Non-Visual Desktop Access. Funciona apenas no Windows. E além de gratuita, é de código fonte aberto, que significa que pode ser alterada por qualquer pessoa com conhecimentos técnicos suficientes. Uma voz sintetizada lê as palavras à medida que o cursor passa por elas. Para quem não utiliza essa tecnologia, isso significa que ao passar o cursor sobre um arquivo ou texto, faz com que ouça o nome desse arquivo. O mesmo acontece com os menus do sistema operacional ou de diferentes aplicações. Está aplicada. Tá. O programa. Isso que acho muito interessante, Tarcísio. O programa pode ser gravado e usado diretamente a partir de um pendrive.
Ah, tá. É portátil, então.
Então ele é portátil. Então isso significa o quê? Que você pode andar com o teu pendrive no bolso, não precisa instalar o programa em vários computadores. Você entra num computador qualquer, você entra aqui na redação da Rede Eldorado, tem um computador livre, você coloca lá teu pendrive, e imediatamente o software começa a funcionar naquele computador.
Eu só recomendo, né, que as pessoas que aproveitarem e embarcarem nessa ideia, que usem, por exemplo, esse pendrive para acessar vários computadores diferentes, né, para poder fazer utilização desse leitor de telas portátil, que está lá instalado no pendrive, que elas preparem também o pendrive com aquele Panda Vacine, né, aquela vacina USB.
É.
Porque se você ficar espetando a torta direito esses pendrives, o seu pendrive, aliás, em vários computadores, você corre o risco seríssimo de pegar um vírus, né, de pendrive.
Exatamente. Diz que um grupo de voluntários fez a tradução do Non-Visual Desktop Access para mais de 20 idiomas, entre os quais o português, tanto do Brasil quanto de Portugal. O projeto não tem fins lucrativos, conseguiu apenas um apoio financeiro da Fundação Mozilla, a organização que está por trás do browser Firefox.
É, que é a antiga Netscape, na verdade, né?
A aplicação pode ser descarregada em www.nvda-project.org. Repita, Tarcísio.
www.n de novembro, v de Vitor, d de Delta, a de Alpha, NVDA, traço, né, o hífen, project. Esse project é project.org. Tá? Então, vale a pena aproveitar essa dica aí, que nos foi dada por quem, pelo dia, ele assinou ou não?
Assinou no começo.
No começo, né?
É o Walter Rodrigues.
Walter Rodrigues. Obrigado, viu, Walter?
Agora, Tarcísio...
A gente, enquanto isso, só para deixar registrado, a gente agradece também aqui a dica de português, que o Geraldo Nunes, não aqui da Rádio Eldorado,
lá
de Curitiba, né? Então, um xará aqui do Geraldo Nunes nos mandou, nos esclarecendo aqui a diferença do a domicílio e em domicílio. Muito obrigado aí pela sua dica. É uma dica um pouco longa, por isso a gente não vai dar, mas ela reforça, né, aquela nossa ideia de também começar a dar dicas da língua portuguesa E essas suas dicas, Geraldo, não porque a gente não está lendo, elas são sempre bem-vindas. Então, mande mais, mande mais.
Agora, o gozado aqui, você falou em língua portuguesa, diz aqui, a primeira vez que escrevo, não diz quem é, mas ele vai saber quem é. Diz, é a primeira vez que escrevo em programas passados, ouvi que a esposa do professor Tarcísio se chama Esther. Quando falamos sobre a língua portuguesa. Assim, ao ver um vídeo dela no site Plugue Dourado, constatei que ela foi minha professora de português no Colégio Augusto Laranja.
Foi mesmo, ela deu aula há muito tempo, foi coordenadora da cadeira de português lá do Colégio Augusto Laranja durante muito tempo. É
então,
verdade.
Desde já, eu mando um abraço a ela. Então, por favor, Tarcísio, transmita um abraço a Esther. Por parte do, depois... Me manda outro e-mail com... Bom, diz, o professor Pirluides também foi meu professor no Ângulo Tamandaré. Nossa,
você
e
tá
foi um mestre para mim, agora procuro seguir seus conselhos. Dúvida, agora atenção. Instalei aquilo que o Tarcísio falou agora há pouco, o USB Vaccine Panda, no meu PC. E vacinei o mesmo. E vacinei os dois meus pendrive. No entanto, nos computadores que eu andei instalando por aí... contrair um vírus maligno. Acontece que o vacine, ele vacina contra o vírus mais comum que tem nos computadores, que é aquele que ataca o autorun.
Isso.
Mas não vacina totalmente, não é uma vacina universal. Contrair um vírus maligno que converteu minhas pastas em arquivo .exe.
Ô, louco. Sacanagem.
Assim perdi todas as milhares de apresentações que usava para estudar. Eu curso medicina. Como poderia me proteger melhor dos terríveis vírus que estão disseminados por toda parte? Sugestão. Agora é outro assunto. É incrível a quantidade de professores que usam PowerPoint para dar aula. Assim seria interessante que o professor Pierluigi desse suas palestras também nas faculdades para mostrar o efeito deletério do mau uso dessa ferramenta de sofá.
Aliás, você fala disso, né,
Pierluigi? Falo. Na realidade, eu também uso apresentações, passo coisas, se tiver um data show, se não tiver data show, eu uso GIS e lousa.
Aliás, é o que ele fala, sou fã do GIS e lousa, aprendi... A aprender dessa forma. Por que que mudaram, né?
Por preguiça, né? Muito mais preguiça. Fácil levar um pendrive. E outra coisa, é muito mais fácil fazer assim porque não precisa preparar a aula, né?
É, ela já está preparada, a colinha, né?
A colinha, tá pronta. Cola. É. Mas voltando aqui um instante, ele quer saber como é que ele vai se proteger. Então, dica geral, tente ter um antivírus bom, tem gratuitos que são muito bons, e principalmente tente ter um antivírus... digamos assim, atualizado diariamente, todo dia. E outra coisa, se você anda com o teu pendrive para lá e para cá, quando você voltar para casa, faz uma coisa, passa o antivírus no pendrive. Ou seja, dá uma varredura no pendrive. Tá certo?
Tá.
De maneira que digamos assim, que você tem um pendrive totalmente...
mas pelo que ele conta, né, na realidade ele diz que instalou o USB Vaccine Panda no PC dele e vacinou o computador e os dois pendrives. Só que é assim, você protegeu os seus pendrives e protegeu o seu computador de ataques que possam vir dos pendrives, né? Ou seja, de vírus que estão ali eventualmente em algum pendrive. Tá? Você está protegido com relação a isso. O USB Vaccine, ele faz isso só, né? Ele faz a proteção no nível de pendrive. No entanto, ele diz... que nos computadores, propriamente, ele contraiu um vírus, que provavelmente deve ter vindo da internet, não dos pendrives. Se é que ele não foi contraído antes dele vacinar os pendrives, não deve ter vindo dos pendrives. Pois é, e é isso que o Pierluigi está falando. Para você se proteger, quer dizer, proteger o computador em si, de um modo geral, contra vírus que possam vir de quaisquer fontes, e aí pode ser pendrive, pode ser internet, pode ser CD-ROM, DVD-ROM e assim por diante. Aí o ideal é ter sempre um bom antivírus que seja constantemente atualizado, né, daqueles que se atualizam diariamente, muitas vezes até duas vezes ou três por dia. Por quê? Porque essa fábrica maluca de vírus não para, todo dia... novos vírus e, assim, centenas deles surgem. Então, precisa estar sempre preparado.
Por exemplo, o que aconteceu com a tua conta no Google?
Ah, por exemplo, não foi exatamente um vírus, mas ela foi invadida. Talvez você, ouvinte, já tenha passado por isso. Um belo dia, eu fui abrir lá minha conta no Google, no Gmail. Né? Eu tenho uma conta no Gmail e veio lá uma notícia de que eu não podia acessar minha conta, ela estava bloqueada. Estava bloqueada. Eu falei, mas por que está bloqueada? Aí vinha lá um aviso para que eu digitasse o meu número do meu celular, porque assim o pessoal do Google, né, lá do Gmail, me mandaria um código de ativação via SMS, lá no meu celular. É claro que eu desconfiei, eu falei, olha, o que, que é isso? Nunca aconteceu. Comecei a olhei, percebi, em primeiro lugar, que o site, que era exatamente a tentativa, o site onde antes aparecia o login, né, do Gmail, e a página, melhor dizendo, estava lá com o protocolo HTTPS. Esse S é de Secure, né?
De segurança.
De segurança. Falei, bom, então parece ser uma coisa séria, não deve ser um ataque ou um alarme falso.
Aí você, né, mandou o celular.
Não, aí, pelo celular, eu tentei acessar a conta do Gmail. É que no meu celular existe um programinha, um aplicativo que não usa o browser, e eu tentei acessar a conta do Gmail. Deu o mesmo problema, ela está desabilitada. Bom, aí sim, aí eu entendi que era um ataque sério, era uma coisa séria, entreguei lá o meu número de celular, imediatamente chegou lá um código de ativação. Com o código de ativação eu pude mudar a senha e acessar a minha conta. E descobri que um pessoal lá da China tinha acessado... tinha invadido e acessado minha conta de e-mail. E para quê? Provavelmente para mandar lixo para os meus contatos. Tanto é que depois eu fui checando, várias pessoas, inclusive minha mulher, receberam e-mails meus em inglês. Eles estranharam, falaram, por que o Tarcísio está mandando e-mail em inglês para mim, né? Inclusive, sabiamente, eles nem abriram. Então, se você receber de um amigo, a partir de uma conta do Gmail, principalmente... ou de uma conta, um e-mail que não tenha nada a ver, uma coisa em inglês, não abra. Não abra porque provavelmente é alguma armadilha para você entrar em algum site, pegar algum cavalo de Troia. Quer dizer, infelizmente, os vírus, eles chegam de todas as formas. Além dos programas antivírus, né, que precisam estar lá sempre alertas e sempre, sempre alerta. É. Isso eu aprendi com a minha mulher. Não é alertas, tem que estar sempre alerta.
Sim, alerta.
Os programas devem estar sempre alerta. Não flexiona. Bom, mas de qualquer forma, voltando ao assunto, você precisa também estar sempre alerta, né? Os usuários devem estar sempre alerta para que vocês não peguem...
Baden-Powell.
Baden-Powell.
Foi o autor dessa frase, sempre alerta.
Ah, sim, dos escoteiros.
Dos escoteiros.
Tá? Então, por favor, cuidado sempre redobrado ao lidar com e-mails, com coisas dessa natureza, ou enfim, internet de modo geral. Tá cheio de bichinho maligno, espalhado por aí.
Tá certo. E os antibióticos estão funcionando cada vez menos.
Bom, eu só queria agora, rapidamente, Pierluigi, reforçar, a gente continua lá, eu, meus amigos e colaboradores, na Joaquim Távora 1403.
Toda terça-feira?
Toda terça-feira.
Das 10 ao meio-dia.
Das 10 ao meio-dia, acolhendo o pessoal que está procurando emprego. A gente já está conseguindo alguns resultados legais. Então, se você estiver nessas condições, Rua Joaquim Távora, 1403, Vila Mariana, aqui em São Paulo, perto da estação Ana Rosa, né, relativamente próximo. E vai lá, terça-feira, das 10 ao meio-dia, a gente vai ter o máximo prazer em recebê-los, tá bom? Vários ouvintes nossos têm comparecido por lá. O Bigatão foi um deles, que passou por lá, não para procurar emprego, mas só para me dar um abraço. Viu?
Mas o Bigatão disse que está louco da vida, porque está louco da vida porque teve um programa que estão repetindo o programa que está no site do Macir da semana passada. Teve um programa que foi repetido.
Ah, né, sim, feriado, foi exatamente o programa que não rodou por causa das eleições.
Tá certo.
No fim de semana das eleições, a Rede Eldorado fez uma cobertura completa das eleições em si, né? E por isso a programação da Rede Eldorado ela foi modificada. Então, por esse motivo, naquele fim de semana de novembro, né? Não houve o programa, houve apenas uma reprise de um que já tinha ido ao ar. Tá certo, Pierluigi?
Tá ok. Bom,
temos mais tempo para alguma coisa, né? Bom, Bigatão, um abraço para você agora também. Obrigado por você ter passado e deixado um abraço para mim, aliás, dado um abraço em mim, deixado um para o Pierluigi, ele também está retribuindo aqui. E a todos vocês, ouvintes, que estiveram também motivados por esse aviso, né? esse convite, melhor dizendo,
para porque tem muita gente que está indo lá procurando emprego, muita gente que está indo lá só para dar um abraço no Tarcísio. E no Pierluigi, no dia que finalmente eu tiver
no Pierluigi,
terça-feira de manhã livre.
Eles continuam cobrando a sua presença lá, viu, Pierluigi?
Tá, okay.
Tá certo?
Tá joia, então.
Bom, com isso a gente encerra mais esse programa de hoje. E convidamos a todos vocês ouvintes para participarem do próximo programa. E até logo a todos, né, Pierluigi? O que mais eu tenho a dizer? Até logo. Nada, até logo, Alexandre.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. E ouvintes, até semana que vem. Estamos esperando.
Ajuda-nos, Deus.